O produtor que trabalha com agropecuária, ele tem na floresta uma fonte de renda importante na economia dele. A floresta não valia nada há 20, 30 anos atrás, quando manejada. Hoje, é uma receita importante no equilíbrio. Quando a carne tem problema, quando a atividade que ele gosta de fazer tem problema, ele equilibra com o preço do manejo que ele está fazendo, que é disputada a atividade. Então, esse é um ponto, para mim, fundamental para o Aldo. Não é hoje o debate, nós ainda não recebemos a matéria que vem da Câmara. Eu estou agradecido de estar aqui, mas eu, sinceramente, acho que nós não podemos contaminar do jeito que está contaminado. Uma coisa é trabalharmos para que o nosso país siga sendo um país que resolve o problema da fome no mundo, resolvendo os problemas dos produtores, problemas de créditos, problema de burocracia, problema de armazenamento, problema de infraestrutura de estrada. Não vamos satanizar que todos os problemas dos produtores hoje estão vinculados à reserva legal, à APP. Não está. Esse é um dos problemas, esse não é o problema central dos produtores. A insegurança nas propriedades é um problema a ser resolvido agora. E aí a Cátia Abreu, desculpa, a senadora Cátia Abreu tem razão, nós temos que dar uma solução para áreas consolidadas, estabelecer que período, quando é esse corte, sou o defensor. Mas isso não pode contaminar a nossa visão de fazermos uma legislação moderna, que veja a floresta como aliada. O nosso presidente colocou aqui claramente que veja a floresta como fonte de recursos. Eu não posso admitir que hoje, dentro de uma reserva extrativista que o Chico Mendes sonhou, que a gente lutou para implementar, não possa ser feito manejo. Quem é contra estabelecer manejo florestal de uso da floresta é inimigo da floresta. Porque manejar, fazer o uso inteligente dessa riqueza é ganho, é economia. É garantir que o usuário vai perpetuar aquilo que é a fonte de renda dele. Se não deu certo aqui no litoral a floresta, porque a floresta era vista como um problema e foi retirada. Na Amazônia, em outros biomas, o próprio Cerrado tem que ser visto como um aliado. Então eu encerro esses comentários, mas no sentido de parabenizar as duas comissões por trazerem. Eu acho que nós temos muito o que ler e, principalmente, ver se o Senado, porque a Câmara é a casa do povo. Tem os deputados que representam o povo. O Senado é a casa da federação, além de representar o povo. Acho que aqui a gente pode buscar o equilíbrio, senadora Cátia Abreu. O equilíbrio de fazer o país entender que uma legislação só não vai resolver os 4, 5 biomas que nós temos. As 5 regiões que são completamente diferentes do ponto de vista da infraestrutura instalada, dos desafios que tem, da atividade econômica. Então, dentro desse aspecto, acho que a gente aqui pode fazer, sim, trazer... tirar o máximo que pudermos o emocional, mas sem tirar todo, trazermos a atividade econômica, deixar de ver a floresta como um problema e, quem sabe, a gente encontra uma maneira de aperfeiçoarmos os propósitos do nobre deputado Aldo e fazermos algo que seja bom para agora e para as futuras gerações. Muito obrigado, presidente.
Muito obrigado, senador Jorge Viana. Realmente o tema é apaixonante, é absolutamente constrangedor para mim regular o tempo de vossas excelências, em função das contribuições, mas mais uma vez, a mesa está sendo tolerante com todos os senadores, mas mais uma vez apelo pela objetividade, enfim, pelo tempo, para que possamos ouvir todos os senadores, e passo com muita alegria a palavra ao senador Luiz Henrique.
Eu peço a vossa excelência, presidente, que me advirta quando eu chegar aos 3 minutos.
Não terei condições de fazer isso, senador.
Eu começo tomando uma expressão que Vossa Excelência acabou de proferir no seu bem alentado discurso. Nós somos um país de extrema diversidade. Eu quero cumprimentar o deputado Aldo Fagundes por sua... Aldo Rebelo, perdoe. Acabei de lembrar do grande companheiro nosso, que foi o Aldo Fagundes. Quero cumprimentar o companheiro Aldo Rebelo, que se transformou num verdadeiro cavaleiro andante para dar ao Brasil uma lei que compatibilize aquilo que o nosso deputado, o senador Jorge Viana, acabou de referir. Nós temos que sair dessa dicotomia entre a satanização da floresta e o terrorismo sobre o pequeno agricultor. Nós temos que sair desse dilema. Mas eu quero abordar um aspecto muito mais importante para essa discussão. Nós fizemos a Constituição, nós fomos constituintes. O que é que nós estabelecemos na Constituinte, na Constituição? Eu vou ler o artigo 24 da Constituição. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente, repito, concorrentemente, sobre, inciso 6º, florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição. Item 7º, proteção ao patrimônio paisagístico. Item 8º, responsabilidade por dano ao meio ambiente e aos bens paisagísticos. Parágrafo 1º. No âmbito da legislação concorrente, saliento, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais. Vou repetir o parágrafo. No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais. Parágrafo 2º. A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos Estados. Ora, senhor presidente, ora, senhores presidentes, ora, meu caro relator, ora, minhas caras senadoras, meus caros senadores, o que é que a Constituição procurou estabelecer? Qual é a mens legis que está nesse conjunto de dispositivos que acabei de ler? O que ela decidiu foi que, em matéria ambiental, a competência da União limita-se a traçar as normas gerais. Quando ele fala em competência concorrente com os Estados, não significa dizer que os Estados têm mera ação subsidiária. Não, os Estados têm ação concorrente para definir a lei em relação às suas peculiaridades territoriais, regionais, culturais. Por isso, nós, vendo os agricultores submetidos ao terrorismo ambiental e vendo toda essa posição equivocada satinizando a Mata Atlântica, nós criamos um código ambiental no meio tempo, que foi difamado, que foi mal compreendido, que foi objeto até de ameaças ministeriais, exatamente para ser fiel ao que diz a Constituição. O nobre senador Jorge Viana tem razão. Nós não vamos resolver essa questão com uma lei federal. Até porque os 5 biomas traçados no artigo 225 da Constituição têm também peculiaridades diversas. Então, com relação, por exemplo, ao afastamento que é proposto em 15 metros, é o único aspecto em que eu discordo do ilustre relator. Por que a Lei 4771, de 15 de setembro de 1965, editada durante o regime autoritário, numa época em que a oposição não tinha nenhuma capacidade de modificar dispositivo nenhum, uma lei autoritária, mas o que é que ela preservou? Ela preservou a cultura agrícola brasileira. O agricultor sempre respeitou 5 metros. Quem for a Santa Catarina, pega um helicóptero, voa por todo o estado e vai ver a mata ciliar intacta. O agricultor não ultrapassa os 5 metros. Então, a lei não criou os 5 metros. A lei simplesmente preservou uma cultura nacional. Mas eu acho que nós não podemos estabelecer numa lei federal se é 5, se é 15, se é 30. Eu acho que em alguns estados de rios largos e profundos pode até ser mais. O que eu advogo é que a lei não pode penetrar na competência exclusiva dos estados de fixar esses parâmetros de acordo com as suas peculiaridades locais e regionais. Essa é a tese que eu espero que seja respeitada na votação do código que for realizada pelo Congresso Nacional.
Muito obrigado, senador Luiz Henrique. Agradeço a Vossa Excelência e vou sugerir um novo encaminhamento com autorização do nosso convidado, deputado Aldo Rebelo, que a gente possa ouvir todos os senadores presentes. Em seguida, a gente retorna a palavra ao nosso convidado, se também nosso presidente concordar. Passo, então, agora a palavra ao senador Blairo Maggi.
Senhor presidente, aliás, nossos dois presidentes, né, o Assir e o Rodrigo Lorenberg. Cumprimento também o nosso convidado, o deputado Aldo Rebelo, e quero saudar todas as senadoras e senadores aqui presentes. Dizer, deputado Aldo, que dificilmente o Congresso, a nação brasileira, teria tido a oportunidade do debate tão rico se não fosse o senhor o relator dessa matéria. Primeiro porque é um homem urbano, né? Conhece bem o país, mas é um homem urbano, como diz, mora a poucas quadras da Avenida Paulista. E para conhecer a realidade do Brasil, precisa ter disposição, colocar o pé na estrada, né? Como a gente diz lá no Mato Grosso, tirar a bunda da cadeira. E o senhor fez isso e viajou por todo esse país, conversou com as pessoas, conversou com os sindicatos. Acho que não deixou de ouvir nenhuma das representações ligadas à questão da terra, à questão fundiária nesse país. E, mais importante, ouviu o agricultor, ouviu a história dos agricultores. Relembrou a vida de cada um e as dificuldades que cada uma das famílias que estão aqui hoje demoraram e sofreram para chegar até onde chegaram. E numa parte da sua fala, o senhor fez eu lembrar da minha família, do meu bisavô, do meu avô e do meu pai, que viveram na região de Torres, ali mais Três Cachoeiras, Lajeadinho, todas aquelas encostas dos morros por onde você vem de Porto Alegre descendo para o sul do Brasil. Ali, os italianos que vieram, eles tiveram que, como se diz, trepar aqueles morros, né? Derrubar a floresta, e ali sustentaram gerações e gerações cultivando banana. Toda a minha família veio da banana, vamos chamar assim, né? E isso nos traz, nessa sua fala, a lembrança das milhares ou dos milhões de brasileiros que estão aí hoje e que tiveram que passar, porque passaram para a gente ter o país que nós temos hoje. E às vezes eu fico ouvindo, como o senador Viana, que me antecedeu agora há pouco tempo, e também quando ouço todos os ambientalistas e suas opiniões divergentes, importantes, não quero dizer que elas não sejam importantes, mas às vezes eu me pergunto se nós vivêssemos, nós de hoje, vivêssemos nas épocas dos nossos bisavôs, daqueles que vieram para cá e tiveram que fazer esse país, e se eles tivessem a mesma mentalidade que a grande maioria dos urbanos tem hoje, será que nós seríamos o país que nós somos hoje? O que seria desse país? Talvez nós fôssemos a África, com grande potencial, mas sem conhecimento, sem a coragem de fazer, sem a vontade de fazer, sem a determinação de fazer. Então, eu me sinto, às vezes, contra a parede. Eu conheço a história da agricultura, conheço a história dos agricultores, eu sou produto dessa luta pela terra, pela ocupação do oeste do Paraná por uma política feita pelo Getúlio Vargas, eu sou produto da ocupação do centro-oeste feita por uma política de governo do regime militar, mas que acertaram em tudo, porque hoje o centro-oeste brasileiro, junto com o sul-sudeste, mantém quase 200 milhões de habitantes se alimentando, e mais de 150 países mundo afora sendo alimentado em partes pelos brasileiros de todas as regiões do Nordeste e do Norte também. Então, de fato, a gente está numa encruzilhada. Queremos conservar, e acho que devemos conservar, mas não podemos de forma nenhuma esquecer daqueles que trabalharam e fizeram no passado. O senhor, nas suas andanças, no seu relatório, eu li com atenção, o senhor reconhece essa parte histórica do povo brasileiro que trouxe o país até aqui. E os que trouxeram o país até aqui nos dão um recado também. Temos que conservar, preservar, mas temos que continuar avançando. A responsabilidade da produção de alimentos talvez seja das coisas mais nobres que o ser humano possa fazer. Porque a gente vive sem o rádio, mas não vive sem comer todos os dias. E de todas as atividades humanas, das necessidades humanas do dia a dia, e até das supérfluas, passa pela atividade de alguém no campo. E aí, quando nós estamos nos alimentando, a gente não tem a distinção de pequeno, de grande e de médio, porque a gente não sabe de onde vem a comida. A não ser em nichos específicos, agricultura orgânica, que é importante. Eu não desprezo nenhuma atividade e nenhum tipo de mercado. Mas a gente precisa pensar que amanhã cedo, né, melhor hoje, ainda no almoço, nós temos que almoçar, vamos jantar, tomar café da manhã, e quem for tomar um chopp, uma cerveja, estará usando do serviço de um agricultor em qualquer lugar do mundo. Então, de fato, a responsabilidade nossa nessa aprovação, na discussão desse novo Código Florestal, tem que se levar em conta o que foi feito no passado, em cada uma das suas épocas, e o que nós queremos para o futuro. Queremos preservar, conservar, mas temos que continuar ampliando. Precisamos entender que o mundo vai ficando cada vez mais rico, novas regiões como a Ásia e o próprio Brasil vem mostrando que a cada dia tem mais dinheiro no bolso, sobra um pouco mais, e esse pouco mais vai vir para alimentação, vai vir para vestimenta, e nós precisamos estar atentos a tudo isso. Então, eu não tenho nenhuma pergunta, meu caro amigo Aldo, só essas constatações, dizer que será um debate muito rico, mas que o senhor até aqui trouxe uma contribuição enorme, uma contribuição muito grande para o debate. E eu tenho conversado também com aqueles que pensam diferente da gente, ou de mim, pelo menos, mas que a diferença no pensamento é que vai nos levar ao entendimento. Porque esse entendimento, ele é bom para a nação brasileira, ele é bom para a humanidade, de termos um planeta e um país cada vez mais com produção, mas também cada vez mais preocupado nas questões ambientais. Agora, o que foi feito, foi feito. Não tem como mudar o que foi feito. E foi feito dentro de uma regra pré-estabelecida. Agora, daqui para frente, aí, meu senador e ex-governador Jorge Viana, aí nós estamos de acordo.